Ora, muito boa noite, sejam bem-vindos ao Falar Benfica número 155, o programa que, como habitualmente, conta com os comentários do Pedro Carmo, do Carlos Frediano e do Tiago Dinho, sendo que estes dois deverão entrar mais tarde. O Tiago Dinho, certamente, o Carlos ainda verá se conseguirá ou não, porque já temos connosco. Ou tenho comigo apenas o Pedro Carmo e vamos ter como temas a abordar o empate com o Rangers no, na partida da primeira mão então desse oitavo final da UEFA Europa League, uma igualdade a duas bolas numa partida em que o Benfica esteve sempre em desvantagem e que chegou à igualdade nas duas ocasiões, também a vitória por 3-1 sobre o Estoril, sendo que foi a primeira vitória do Benfica após 3 jogos. Ou seja, esperemos que tenha sido um ponto final na pior fase do Benfica na temporada. Foram então essas derrotas com o Sporting e o Futebol Clube do Porto e o empate com o Rangers, a equipa escocesa que o Benfica defrontará quinta-feira e que será então também alvo de uma antevisão do encontro. O Benfica então desloca-se à Escócia na quinta-feira e no fim de semana a Rio Maior para defrontar o Casa Pia, então naquele que será então o regresso ao campeonato, à Liga Portuguesa. Pedro Carmo, boa noite. Creio eu que irás começar pela igualdade do Benfica na recepção ao Rangers, duas bolas a duas. Pergunto, não, o que é que esperavas da partida, mas o que é que esperavas que viesse, ou se estava melhor, se estavas à espera daquilo que aconteceu nessa partida. Se o empate, o Benfica encontrar muitas dificuldades para ultrapassar a defesa do Rangers e se, conforme disse na altura Roger Schmidt, se de facto foi uma boa partida do Benfica.
Não foi. Ora, boa noite a todos, saudações benfiquistas. É assim, respondendo uma espécie de dois em um às tuas duas perguntas, eu gostava, o que eu queria ver era a reação do Benfica, portanto, eu estou à espera de uma reação do Benfica às derrotas que tu falaste, principalmente à pesada derrota no Dragão, portanto, eu queria ter visto uma reação do Benfica. Uma reação forte, corajosa, não só de qualidade exibicional, mas de muita atitude, muita entrega, etc. Infelizmente não viu. Não vi isso, quer num jogo, quer no outro, portanto, quer no jogo para a Liga Europa, quer no jogo para o Campeonato, mas já lá iremos. Mas falando na Liga Europa, não vi essa reação. E o que acaba por acontecer era aquilo que, infelizmente, eu estaria mais ou menos à espera, que era mais uma exibição cinzenta do Benfica, com uma incapacidade muito grande da equipa em conseguir aproveitar as fragilidades que os escoceses manifestamente demonstraram no Estádio de Luz. Até porque, não conhecendo eu a equipa do Rangers, ao grande pormenor, foi dito na altura que a equipa até apresentou-se na Luz bastante desfalcada, o que
Sim,
aumenta um pouco o
sem
crítico.
sete, aparentemente sem sete
Em sete
titulares.
titulares, portanto, se sem sete titulares o Benfica não se consegue superiorizar de uma forma clara, não só em termos de jogo jogado, qualidade de jogo jogado, como de resultado, que é o que mais interessa. O que perspectiva para o próximo jogo, se o Rangers recuperar o 11 titular normal, aí jogar em casa, e sabemos como é que as equipas britânicas têm uma entrada forte em jogo, etc. Portanto, poderá o jogo de quinta-feira ser ainda mais complicado para o Benfica. Mas foi um pouco isso, ou seja, a reação que eu queria ver no Benfica não vi a reação dos jogadores, não vi a reação exibicional, não vi a reação do treinador. O Tiago, quando chegar, de certeza que há de dizer isso, mas foi interessante porque eu vi o jogo ao lado do Tiago e o Tiago muitas vezes disse Eles não jogam nada, eles os escoceses não jogam nada, não jogam nada. E de facto não jogavam nada. E isso era uma das coisas que me estava a irritar no jogo, que me irritou de sobremaneira, que era de facto nós vermos que os escoceses não jogavam nada, que os escoceses eram muito frágeis, que tinham pouca qualidade com bola, eram permeáveis defensivamente e nós não conseguimos fazer nada de jeito. O Benfica não conseguiu criar, não conseguiu superiorizar-se de forma clara, tendo em conta. Apesar de tudo, a qualidade superior que eu acho que o Benfica tem perante os escoceses. Não só não nos conseguimos superiorizar, como tivemos sempre para trás no resultado. E a coisa aí ainda ganha contornos mais estranhos, porque nós conseguimos chegar ao primeiro empate através de um penalti. Jogo de insistência, sem dúvida que é penalti, etc. Mas foi um penalti, e depois na segunda parte foi um autogol, um grande gol de uma boa assistência do Di Maria e um grande gol do Rangers da própria baliza. Porque o Benfica teve imensas dificuldades em conseguir criar, em conseguir concretizar, em conseguir finalizar, chegar com tranquilidade, chegar com qualidade à zona de finalização. E isto paga-se caro, mesmo perante nas competições europeias paga-se muito caro, e mesmo contra um adversário muito frágil como o Rangers. Portanto, vamos ver agora. Está tudo em aberto. O Benfica, eu acredito que o Benfica possa conquistar a qualificação na quinta-feira, mas terá que ser melhor, terá que ser muito melhor, do que foi neste jogo. Roger Schmidt.
Mas a verdade é que o Benfica, e de acordo com as estatísticas do jogo, o Benfica não venceu em conta, mas fez 24 remates contra 9 do Rangers, o mesmo número de remates enquadrados, ganhou 14 cantos, teve de posse de bola 68%,
Sim, mas faltou qualidade no momento
na
de
finalização. Sim.
finalização. Porque lá está, eles eram frágeis, de facto, acho que ficou patente, todos nós vimos que eles eram de facto frágeis, eram permeáveis, mas o Benfica não conseguiu colocar, superior, aproveitar essas fragilidades de uma forma concreta. Quer dizer, e começam a ser muitos jogos neste registro, e nesta fase, e é essa parte que me custa, e que vai um pouco também quando falarmos do jogo com o Estoril, irei dizer um pouco isso. Custa-me, nesta fase já não há, mesmo quando se ganha, não, o Benfica não me consegue dar aquela crença, não me consegue dar aquela qualidade exibicional para que a crença no que, ok, agora vamos dar a volta e vamos fazer esta reta final do campeonato com muita qualidade e vamos bater forte e feio por aquilo que falta conquistar. O Benfica continua muito frágil, continua muito pouco consistente. E aqui, contra o Rangers, mais uma vez repetindo, perante um adversário tão frágil, e na necessidade, isto aí é uma opinião muito pessoal, mas na necessidade que eu sentia que o Benfica tinha que dar resposta, porque se lembras, falámos disto na semana passada, no final do jogo contra o Sporting, o Otamendi vem dizer que no próximo jogo o Benfica ia acontecer e fazer, iam dar resposta, muito orgulho, iam dar resposta, muita força. Jogo a seguir, acontece o desastre que acontece no Dragão. E depois que o Rangers, epá, a equipa podia aproveitar para, ok, é um adversário muito mais frágil, nós sabemos isso, mas é uma competição europeia, vamos já resolver aqui a eliminatória e dar aqui já uma boa exibição e um bom resultado para afastar fantasmas. E não aconteceu, não é? Portanto, isso, o que acaba também por provocar um ambiente mais tenso, que com consequências de certas manifestações nas bancadas que se viu no jogo contra o Estoril. Portanto, está-se a entrar nesta rotina, não é o termo certo, mas está-se a entrar neste ciclo de que o Benfica está muito difícil de sair, de largar esta fase negra, como tu disseste. Ok, ganhámos. Tivemos o empate em casa, é sempre um mau resultado para o Benfica, mas depois acabamos por ter uma vitória. Mas a nuvem negra ainda está por cá. E portanto, tenho algum receio que vá demorar ainda um bocadinho a sair.
Achas que é ou concordas com a posição, creio que foram os Nuneen Boys que adotaram ao exibir uma tarja, julgo ele direcionado ao treinador Roger Schmidt, obrigado e adeus.
Sim. E outro, Benfica, eles apresentaram duas faixas, uma a dizer Benfica acima de todos, ou ninguém acima de Benfica, uma coisa assim, e depois em alemão, Roger, obrigado e adeus. Eu não tenho nada contra este tipo de manifestações, acho que os grupos e as pessoas são livres de se manifestarem, e acho que até faz parte de uma cultura de exigência do Benfica, eu acho que se perdeu um pouco, acho que deixou de haver o adepto benfiquista deixou de ser tão exigente como era uns anos atrás, e eu acho que isso faz falta para que a estrutura, e por estrutura, desde diretores a treinadores a jogadores, não se sintam confortáveis com o insucesso desportivo. Eu acho que isso é importante. Agora, a forma como as pessoas se manifestam, acho que não faz sentido. Mais uma vez, as tochas atiradas para o relvado não fazem muito sentido, não. Porque sabemos que isso penaliza, sabemos que cria, houve ali um corda subiu-os no estádio contra o Roraima, e acho que este tipo de divisão entre adeptos também não é positivo, portanto, acho que era desnecessário. Os Roraima têm feito excelentes trochadas no, nos últimos jogos, em que não nenhuma tocha é atirada para o relvado, e acho que toda a gente pôde celebrar, entre aspas, ou admirar o efeito visual que as tochas dão. Portanto, parecia que estávamos ali a entrar novamente num bom caminho de relação com a claque, e acho que percebeu-se claramente que aquilo foi uma manifestação, mas acho que não faz sentido. As tochas, as faixas e o recado em si, acho nada contra, faz todo o sentido no sentido de quem acha que deve dar aquele recado e que as coisas não estão a correr bem, etc. Portanto, prefiro muito mais este tipo de ação, tirando as tochas para dentro do relvado, obviamente não, mas este tipo de faixas, etc., do que o comodismo. E o comodismo acho que é isso que mata o clube. Portanto, nesse aspecto, acho que os Jundões tiveram bem, os Diabos também colocaram umas faixas. Portanto, acho que sim, acho que é sinal que a mola humana está a acordar, e a estrutura tem que perceber que não se pode conformar com maus resultados.
E aceitaste a posição de Roger Schmidt quando disse que melhor não era bombom, não era pedir desculpas, mas sim, para evitar isso, era conseguir bom resultado e trabalhar para obter bons resultados.
É assim, a questão do pedir desculpa, acho que é perfeitamente ok. É assim, naquele calor do 5-0, e se o treinador tem que pedir desculpa ou não, não acho, honestamente, não acho que isso seja grave. Deixa-me dizer de outra forma, eu acho que faz sentido o Rui Costa vir falar como falou, acho que isso faz todo o sentido. O treinador vi pedir desculpa, os jogadores virem, pá, não sei, tudo bem. Acho que é discutível e pode perfeitamente pedir desculpa. Acho que pode ter um discurso desses de, epá, pronto, isto correu muito a mal, peço desculpa, não é isto que... Tudo bem, mas não acho que isso que é relevante. Mais relevante é aquilo que tu disseste há pouco, do que o Roger Schmidt considerou que jogámos muito bem contra o Glasgow Rangers. Isso é que eu tenho, francamente, muitas dúvidas, e custa muito mais ouvir esse tipo de discurso do que a questão das desculpas ou não. Porque, e compreendo, e podem perfeitamente dizer, ah, isso é o que ele está a dizer para fora, lá dentro diz outra coisa. Não sei, como eu não sei o que é que ele diz lá dentro, e a verdade é que não se nota grande influência de um discurso diferente lá dentro, que faça depois os jogadores, durante os 90 minutos, terem outro tipo de atitude ou de qualidade exibicional, etc. Portanto, as coisas em termos de jogo jogado não melhoram. Portanto, não sei, parece claramente que Roger Schmidt, e até porque já o tem dito com alguma frequência nos últimos tempos, se aqui nós dizíamos muitas vezes que o Roger via o mesmo jogo que nós, eu acho que ultimamente o Roger Schmidt não tem visto o mesmo jogo que nós, neste caso o mesmo jogo que eu, pelo menos. Eu acho que nós, acho que a exibição foi fraca na Luz contra o Rangers, e portanto não faz-me um bocado de confusão aquele tipo de discurso do Roger Schmidt. Qualquer coisa do género, demos uma boa réplica e era disto que precisávamos. Acho que também eu posso estar a confundir com as palavras, que o Di Maria também disse algo assim muito, muito desse género, era isto que precisávamos para dar a volta. Acho que não foi o jogo para este tipo de discurso, mas pronto, é o que é, é o que temos. Não, acho que neste momento também vai ser difícil mudar isso. E talvez, se conseguimos acabar com sucesso a época, no arranque da próxima época, as coisas voltem a ficar um pouco mais estabilizadas ao nível do discurso.
E algum jogador que tenha chamado a atenção na partida com o Rangers?
Assim, não houve, lá está, não houve assim uma exibição por aí além de nenhum jogador. Acho que continuámos a ter, obviamente, que vimos um Rafa a tentar, vimos um Neres a tentar, claro que sim. Não, são jogadores que, por si só, pela qualidade superior técnica que têm, conseguem sempre fazer qualquer coisa. Portanto, mas lá está, é tudo muito, muito do individual e pouco do coletivo. O Florentino de jogar dá sempre uma estabilidade que a equipa não tem quando tem jogado os outros tipos de médios, mas sim, pá, honestamente não houve assim nenhuma exibição que tenha deixado saudades. Não, isso infelizmente também não aconteceu. É uma sina também deste Benfica atual.
Ora,
é tentar chegar a 20 até o dia 7 de Abril. É um facto. Isto
era
que
o Francisco está a dizer. Era isso. Era isso que eu ia dizer. E havia aqui uma. Eu queria colocar, sendo assim. Onde é que está aqui? Pois, antes de passar para a análise do jogo, então, com o Estoril, há uma coisa que eu me esqueci de frisar no início do programa, na divisão, e que é enviar em meu nome, em nome certamente do Fórum Benfica, as minhas condolências e as nossas condolências à família de Minervino Pietra, que foi um enorme servidor do Sport Lisboa e Benfica. E eu mando um abraço particular para o seu filho Hugo, o qual foi companheiro de trabalho. E calculo quanto eu esteja neste momento a sofrer pela perda do seu pai. E, portanto, acho que devíamos assinalar isso também já agora. A notícia recente de que o ex-jogador do Benfica, António Pacheco, sentiu-se mal. Foi evacuado. Teve de ser evacuado de helicóptero de Portimão, onde reside, para o Hospital de Faro, que é o único na região do Algarve que tem o serviço de cardiologia, sendo que o prognóstico é, nesta altura, reservado. E daqui desejamos também os nossos votos de melhoras ao António Pacheco. Ora, então, continuando. Houve o regresso, ou melhor, aqui também, continuando, o Alexandre Gaspar diz que o Pietra foi o primeiro lateral direito que se recorda de ver no Benfica. Ora, eu diria que também foi. Eu diria que também foi o meu.
Não tenho memória. Não. É isso, também, por exemplo, foi o Xalana, pá, também não me recordo de ver o Xalana, não tenho memória de ver o Xalana ao vivo, é uma coisa,
eu lembro.
Uma coisa estranha, mas não tenho. Por exemplo, já no Diamantino lembro-me bem.
Acho que o primeiro quarteto do Benfica que me lembro, ou contando com o guarda-redes Bento na baliza, era Bento, Pietra, Humberto Coelho, António Bastos Lopes e Álvaro. E isso era. Isso. E era notável. Isso era um quarteto. Um quarteto defensivo que era bastante polivalente. Os
Muito
jogadores
Benfica, muito Benfica.
era muito Benfica e eles complementavam-se todos bastante bem. O Humberto Coelho jogava com muita classe, o António Bastos Lopes varria tudo, era conhecidíssimo pelos cortes de carrinho. Devia de ser na altura o jogador português que mais cortes de carrinho fazia com sucesso. E o Pietro e o Álvaro faziam os flancos, sendo que o Pietro já jogou nos dois lados da defesa, jogou a defesa central, chegou a jogar, creio eu, cá à frente do meio campo, na frente do meio campo, não à frente da defesa, e depois foi tudo no Benfica, foi jogador, chegou, creio eu, durante os tempos ser capitão de equipa, depois foi treinador adjunto, e portanto foi praticamente. Tudo só não foi, acho que creio, só lhe faltou ser treinador principal no Benfica, e portanto, aqui uma vez mais um abraço para a família. Em meu nome, em nome certamente do Falar Benfica. Entretanto, temos connosco já,
Já
creio eu.
pedi, mas está com vergonha de entrar, Tiago.
Não, é pá, estava aqui a associar-me à homenagem justíssima daquilo que vocês estavam a dizer, de um jogador que, como o Pedro Carmo, eu também não me recordo enquanto atleta, recordo-me sim enquanto adjunto do Sport Lisboa Benfica, alguém que sempre primou pela descrição, que trabalhou com equipas técnicas, com algumas delas que não eram propriamente um primor na descrição, mas estava lá o Pietra para e o Cheu, noutras funções, para explicar o que é que era o Benfica e passar aquilo que é a mística de uma geração que venceu muito, venceu aquilo que nós gostávamos que vencesse atualmente, que infelizmente continuamos sem vencer aquilo que devia ser a nossa panagem. E portanto, solidarizar-me com a família e que neste momento, evidentemente, está a passar como é um mau momento quando se perde alguém que se gosta bastante e que se ama. E o Pietra será mais um daqueles que, como na semana passada, não foi só o Pietra a nível benfiquismo, a nível de atletas foi o Pietra, mas também tivemos o falecimento do António Pedro Vasconcelos,
Exatamente.
figura da cultura portuguesa, mais nomeadamente o cinema, e alguém que era de um benfiquismo inatacável, e portanto, nós aqui que ainda estamos neste plano terreno, ficámos mais pobres, e o quarto anel da eternidade, garantidamente, como um amigo meu partilhava na semana passada. Quando depois desta trágica, desta notícia, desta triste notícia, ele dizia, e com alguma razão, provavelmente neste momento o quarto anel da eternidade é mais bem frequentado do que o planeta Terra, pelo menos a nível de benfiquismo. E portanto, solidarizar-me com a família.
Ora, Tiago, chegaste a tempo ainda de fazer o teu comentário sobre o empate do Benfica com o Rangers.
Boa, fantástico. Pá, eu estava a ouvir o Pedro Carmo e o Pedro Carmo sempre com aquela sua particularidade otimista de ver as coisas e irrazoável, irrazoável. Eu, por acaso, o Otamendi tem feito exibições muito negativas. Em Alvalade, eu vou explicar porque é que eu estou a começar pelo Otamendi. Em Alvalade tem uma abordagem completamente amadora para um jogador com a experiência e a categoria de Otamendi ao segundo gol, que dá o segundo gol do Sporting Clube Portugal. No Dragão, se Alvalade já tinha sido mau, no Dragão conseguiu ainda ser pior, com aquela quando foi expulso, uma falta completamente desnecessária, e que se pedia muito mais a um capitão do Benfica. Mas Otamendi no final do jogo, com o Glasgow, na flash interview, acabou por dizer aquilo que é um bocado o momento do Benfica neste momento, e foi aquilo que eu vi no jogo com o Glasgow. Eu estava a ouvir o Pedro há pouco a dizer, que eu passei o jogo todo a dizer que os escoceses eram fracos, e são. Tivemos, para aqueles que ainda se recordam do kick and rush do futebol britânico, foi aquilo que tivemos na Luz na passada quinta-feira, pontapé para a frente e fé em Deus. A equipa do Benfica entra bem no jogo. E na primeira vez que o Glasgow vai à baliza, o Benfica faz gol. E quando empatamos o jogo, já tendo feito mais do que suficiente para empatá-lo antes da grande penalidade, imediatamente a seguir, um daqueles que tem sido um dos melhores este ano, nesta época, que é Trubin, mas que não tem estado feliz nos últimos jogos, não teve feliz em Alvalade, na minha opinião, não teve feliz no Dragão, voltou a ter uma abordagem comprometedora, e na origem desse lance o Glasgow acaba por ir para o intervalo a vencer. É evidente que a equipa do Benfica, e aí eu concordo com o Carmo, não é uma equipa neste momento, longe disso, consistente a nível exibicional. Quanto ao Glasgow, notou-se uma coisa, além do desgaste físico de algumas unidades, notou-se mais uma vez algo que eu creio que é por demais evidente ao longo desta época, e que Roger Schmidt nunca conseguiu encontrar um antídoto para isso, ou resolver esse problema, que é o Benfica, quando joga com Di Maria e Neres, potencialmente está a jogar com duas das suas unidades mais criativas, se calhar mesmo as duas mais criativas que tem ao dispor no plantel, mas a equipa depois fica demasiado frágil no aspecto defensivo, porque a equipa nunca conseguiu resolver durante esta época a presença, conseguir manter a presença dos dois e manter o equilíbrio necessário. E a verdade é que o Benfica, e aí algum mérito do Glasgow, que colocou sempre muitas unidades no kick and rush britânico de corre muito para trás e para a frente, conseguiram sempre colocar alguns, quando conseguiram passar o meio campo, conseguiram de facto criar, colocar muitos homens na frente, e a equipa do Benfica, pura e simplesmente, muitas das vezes quase que chegou a defender a inferioridade numérica, porque tem unidades que pura e simplesmente não defendem. E isso é sabido, e quer dizer, ninguém está à espera que o Di Maria continue a correr. E há dados estatísticos que comprovam isso, aos 25 minutos de jogo. Além disto que eu estou a dizer, o Benfica tinha mais de 20 perdas de bola que eram da responsabilidade do Di Maria e do Neres, que evidentemente num coletivo que não consegue lidar com estes dois jogadores, fragiliza muito a equipa no aspecto defensivo e na transição defensiva. E o Benfica acabou por passar mal, acaba por ser um resultado claramente enganador para aquilo que foi o jogo. Eu não vou estar a falar da arbitragem, acho que não foi pela arbitragem que o Benfica não venceu o jogo, mas nós às vezes queixamos-nos muito, e com razão, das arbitragens portuguesas, principalmente naquilo que é a passividade da arbitragem portuguesa em deixar quando o adversário faça antijogo aquilo que se passou com a equipa escocesa. Aí foi das poucas coisas que eles não foram uma equipa britânica da década de 80, que eu me recordo, que foi, porque as equipas inglesas, pelo menos da década de 80, que eu me recordo, tinham sempre aquela característica que podiam estar a ganhar por 2, por 3, e continuavam a tentar massacrar o adversário e a tentar jogar o jogo pelo jogo. Aquilo que nós assistimos na quinta-feira foi exatamente o oposto. Foi uma equipa a tentar queimar tempo. Desde o primeiro minuto, o guarda-redes escocês, desde os primeiros minutos, começou a tentar perder tempo. E o árbitro foi muito permissivo, foi bastante permissivo a essas perdas constantes de tempo da equipa escocesa, que acabaram por penalizar também a equipa do Benfica e enervar um pouco a equipa do Benfica, que é uma equipa, e voltando às declarações do Otamendi, que é, neste momento tudo vai correndo mal, ou tudo aparentemente corre mal, o próprio jogo com o Estoril, nós já vamos falar um pouco sobre isso, mas acaba por ser um pouco um filme parecido, com um final mais feliz, mas um filme parecido. E portanto é um momento difícil do Benfica. Os dois jogos depois daquilo que foi uma semana completamente horrível, do primeiro jogo das meias finais e do jogo no Dragão para o campeonato, o Benfica acaba por si vivo na Liga Europa. Eu acho que quinta-feira o Benfica, em condições normais, provavelmente com uma equipa mais aproximada com aquela que jogou no domingo, acho que o Benfica vai passar, e vai passar confortavelmente, tenho essa expectativa. Se o Benfica conseguir ser igual àquilo que eu acho que vai conseguir ser na quinta-feira, e depois fizemos o mais importante, que era conquistar os 3 pontos contra o Estoril, e portanto manter o Benfica na luta pelo título, que como é evidente está plenamente em aberto, embora neste momento, e nós sabemos isso, já não depende de nós, mas o Benfica neste momento, a obrigação do Benfica, e é essa a obrigação do Benfica, é vencer os seus jogos todos. principalmente chegar a Alvalade, pelo menos com esta diferença pontual, para em Alvalade, aí sim, o Benfica dizer o que é que vem, e o que é que vem, e aquilo que a gente espera é que o Benfica consiga em Alvalade ganhar, para, mesmo continuando, mesmo que nessa altura o Benfica continue a não depender só de si para ser campeão, colocar muita pressão no Sporting, que ainda traz jogos complicados pela frente, para lutar pelo campeonato.
Ora, vocês concordam, neste caso, e está aqui no grupo, e ao fim e ao cabo, escrito, começou o fora tudo, que Trubin está muito instável ultimamente, e que nos jogos grandes, tem estado aquém daquilo que esperávamos também.
Sim, claramente. Acho, eu, pelo menos, já dei a minha opinião, mas acho que o Pedro também é assim. Não deverá de andar longe. Eu acho que no jogo em Alvalade, é mal batido no primeiro golo, é safo pelo VAR no lance que poderia ter dado 3-1 ao Sporting, que é mais um mau posicionamento do Turbin. No jogo com o Porto, é evidente que não teve bem. Um dos golos, o remate é praticamente à figura e ele praticamente não se mexeu. Já no primeiro, no lance de bola parada, não teve propriamente feliz. Depois, contra o Glasgow, eu já referi o lance do segundo, que dá origem ao segundo golo do Glasgow, e agora contra o Estoril, por exemplo, teve mais uma abordagem deficiente que acaba por originar o golo do Estoril, no momento em que claramente o Benfica também não está bem defensivamente. Eu e o Carmo vimos o jogo em Alvalade juntos e elogiámos muito o António Silva, e acho que o António Silva, de facto, em Alvalade faz uma excelente exibição e colocou o sueco no bolso. Mas, por exemplo, agora a forma como ele é, entre aspas, comido no lance que depois dá origem ao golo do Estoril, não é muito habitual de nós termos lances similares do António. Mas a verdade é que o António é comido de forma descarada, e depois o Trubin não consegue agarrar a bola, alguma bola que no estádio pareceu-me relativamente fácil. E depois, vendo na repetição, parece-me que é de facto uma bola completamente controlável pelo guarda-redes e que dá origem ao gol do Estoril, que colocou a equipa do Benfica naquele momento ainda mais sobre brasas. Até porque vocês já falaram aí, eu daqui a pouco também quero falar um pouco sobre aquilo que se passou no Estádio da Luz, e sobre aquilo que é a reação das bancadas. Mas é evidente que esse golo colocou a equipa ainda numa posição mais complicada, e mais pressão, e essa pressão depois também não ajudou a que veio das bancadas, que evidentemente acabou por se refletir na equipa. Pedro, não sei se querias dizer alguma coisa sobre o Trubin.
Não, em relação ao Trubin, assim, acho que todos nós estamos conscientes que o Trubin não tem estado bem, mas também há aquele conforto, não sei se faz sentido usar esta palavra, de que nós estamos a falar de francos. Não acho que o Trubin
seja um
franco. Acho que tem abordagens que
erradas.
Tem lances em que poderia ter feito mais, e dá a clara sensação que podia ter feito melhor. Para mim, um exemplo muito claro disso é o gol do Pote em Alvalade. Dá uma sensação que o guarda-redes tem a obrigação de cobrir aquele lado para onde a bola entra, apesar da bola bater no poste, é verdade, sim senhora, mas acho que o Trubin ali podia ter...
Sim, e não é um lance com muita... Não é, e a própria cabeçada não é daquelas cabeçadas...
Não é um fuzilamento.
É um lance que, de facto, nós estávamos no estádio e de facto parece defensável, parece que a bola até...
Claramente,
tem aquela naquela baliza, né?
Quer dizer, portanto... mas sim, acho que ela acaba também por estar...
Não está feliz, não está feliz.
Está vulnerável à fragilidade que a equipa... E à inconsistência que a equipa tem tido em termos defensivos. Portanto, lá está... O problema do guarda-redes é este, é quando um avançado, quando falha, tem os médios atrás, os médios quando falham, tem as defesas atrás. As defesas quando falham ainda tem o guarda-redes quando falha já não tem ninguém, portanto é sempre um erro de um guarda-redes ou uma falha do guarda-redes é sempre muito mais visível do que dos outros jogadores. É a missão, é as características da posição, e portanto, mas acho que também já todos vimos bem que de facto é um guarda-redes acima da média, é um guarda-redes que dá a segurança ao sair dos postos, que já deu segurança entre os postos, portanto, é uma fase má com a equipa aí. Não, acho que não devemos ignorar, mas também não devemos, acho que também não faz sentido estar os alarmes estarem a acionar todos, porque acho que é uma
coisa. Sim, e não tem. E tem, isto tem, e tem sido muita gente que não tem estado bem, não é?
Claro, claro, claro. Até mesmo o exemplo que vimos do António. O António oscila entre uma exibição estratosférica em Alvalade, em que tem uma missão, a missão mais difícil em parar um jogador que é explosivo, que tem uma força e que está num momento de forma fabuloso, e portanto, e o António cumpriu na
perfeição.
Na perfeição. Depois a seguir, em pormenores mais simples, deixa-se também comete os seus erros.
Que faz parte, que faz parte.
Só o João Neves é que não comete erros, mas portanto também.
Mas o João Neves é um ET, não é? O João Neves é um ET.
Só um Neves, não há muitos mais, portanto é isto. É, o Benfica tem que melhorar Neves. Muito em todos os níveis.
O futuro do scouting do Benfica deve ser clonar jogadores. Era isso que nos punha à frente dos outros. Poder clonar João Neves era uma coisa. Nós termos 4 ou 5 João Neves a jogar em simultâneo, eu arriscava-me a dizer que o Benfica era forte candidato a vencer a LC.
Sim. João Neves, que ganhou e foi anunciado, acho que foi hoje, pela quarta ou pelo quarto mês seguido, médio do mês da Liga Portuguesa.
Não, que é, portanto, acho perfeitamente justo.
Sim,
acho que é absolutamente. Justo. Absolutamente notável.
É justo. É. Aliás, o Benfica, diga-se passagem, aquilo que eu falei há pouco, só não se sente mais, os problemas defensivos do Benfica só ainda não são mais agravados, principalmente naquilo que é a transição defensiva, por causa de um estratosférico João Neves. Aliás, o meio-campo do Benfica, quem está a ver os jogos do Benfica, cansa aquilo que ele corre, porque ele corre muito. E depois, há uma coisa, que ele é daqueles jogadores que alia, que não é fácil, mas ele consegue aliar isso, e consegue aliar isso com 19 anos, que é extraordinário, que é ali uma capacidade física, embora ele seja pequenino, extraordinária. Ele tem uma capacidade física extraordinária, lembra muito, de facto, o Moutinho, que é um jogador que eu sempre apreciei bastante, mas depois consegue ainda uma coisa melhor, e o Moutinho já é um jogador inteligente. Mas eu acho que o João Neves ainda consegue ser um jogador acima do Moutinho. E isto é um elogio brutal, pelo menos da minha parte, porque eu, por exemplo, naquela fase em que o Futebol Clube do Porto, infelizmente, ganhou-nos bastante, várias vezes, uma delas por 5-0 também, que infelizmente também estava lá no Dragão, e tinha muita gente que falava no Hulk, no Falcão, pá, sem sombra de dúvida, grandes jogadores, mas para mim, aquele grande Porto era muito aquilo que era João Moutinho, porque João Moutinho é aquele jogador, como João Neves agora, que nunca joga abaixo de uma nota 7. De 0 a 10 nunca joga abaixo de um 7. O Neves consegue para mim fazer uma coisa, é raro ele jogar abaixo do 8.
Isso.
O nível dele é uma coisa completamente assombrosa. No meio campo do Benfica, principalmente quando o Tino não joga, em que ele é o único homem que se dá ao jogo defensivamente, porque todos os outros dão-se demasiado pouco. Portanto, é fantástico.
Ora, feito o elogio, que é completamente merecido e o qual corroboro, a João Neves, avançamos então para a análise dessa vitória do Benfica sobre o Estoril Transvaal, um novo regresso do Benfica, então, aos sucessos que esperamos que se prolongue, isto para tentar mandar para trás das costas essa sequência de 3 maus resultados. Pedro Carmo, o Benfica até apresentou 3 alterações de vulto de uma partida para a outra. Saíram Otamendi, Di Maria e Rafa, pelo menos estes, e houve entradas. Houve também Marcos Leonardo a jogar de início, aquela que foi a sua estreia, e Marcos Leonardo voltou a marcar. Que comentário te merece então a vitória do Benfica sobre o Estoril e, em concreto, então estas alterações que Roger Schmidt procedeu, se terão sido também eventualmente a pensar na partida agora em Glasgow também, pelo menos para poupar fisicamente alguns jogadores.
É uma grande questão. Sim, de certeza que a gestão física, acho que teve em mente, o Roger Schmidt teve isso em mente quando fez estas opções. Se serão para continuar ou não, é a grande dúvida. acima de tudo, regressámos às vitórias, e isso é o mais importante a tirar desta jornada de domingo. Conquista de 3 pontos para conseguirmos manter-nos na luta pelo campeonato, porque com maior ou menor expectativa, maior ou menor crença, se o Benfica estiver lá perto, é possível acreditar. Se o Benfica estiver cada vez mais afastado, fica mais difícil de acreditar. Portanto, isto é uma verdade lá para a Lise. Portanto, bem ou mal, a jogar bem ou mal, o que importa neste momento, sem dúvida, é o Benfica ir conquistando os 3 pontos. Roger Schmidt aqui faz 2 grandes surpresas, acho que poucos estariam à espera da titularidade de Tiago e do Marcos. A saída do Otamendi...
Do Gouveia.
Titularidade do Tiago, sim. Okay. O Tomás já lavou, eu ia dizer agora. Portanto, o Otamendi, estando castigado, ter sido expulso no Dragão, obviamente iria sair. A opção seria muito provavelmente o Tomás, porque o Morato tem contado é para a lateral direito. Eu estaria à espera que o Tomás fosse o titular. Tiago Gouveia e o Marcos Leonardo não estava, de facto, à espera dessas opções de Roger Schmidt, ainda mais aliados, portanto, à saída, quer de um Rafa e quer do Di Maria. Portanto, saem logo 2 dos jogadores que têm sido peças fundamentais no, e quase sempre titulares do Benfica desta época. Portanto, Roger Schmidt raramente prescinde deles, e aqui desta vez prescindiu dos dois. Deu a oportunidade ao Tiago, que mais uma vez aproveitou, e aproveitou bem. E o Marcos Leonardo, como tu disseste, primeira titularidade do Benfica, e mais um golo, algumas movimentações interessantes. Portanto, acho que o Marcos tem sabido aproveitar bem os minutos que teve, e agora, desta vez chamado também à titularidade, conseguiu corresponder num golo em que ele tem o mérito da sua movimentação, mas também há muito mérito da... E aqui sim, um bom envolvimento coletivo na construção do golo do Marcos Leonardo. Mas o jogo jogado do Benfica, mais uma vez, não foi um jogo que nos faça voltar, que nos faça crescer, e a alma de expectativa que agora sim vamos arrancar para grandes exibições e para uma reta final do campeonato. Não foi um bom jogo do Benfica, não foi um mau jogo, admito, mas também não foi um bom jogo. O Benfica volta, o jogo acaba por ser bastante equilibrado em termos de oportunidades, quer do que o Benfica queria, quer do que o Estrela queria. Portanto, a estatística dá os valores de ataques e remates à baliza e remates enquadrados, estão muito equiparados. O Estoril tem uma equipa bastante interessante, tem jogadores bastante interessantes.
Um deles caía bem no Benfica.
E um deles caía muito bem no Benfica, espero que o Benfica esteja atento a isso. Porque senão vai cair muito provavelmente para um dos rivais e pode depois nos causar também grandes dissabores, mas acima de tudo porque é um belíssimo jogador e o Benfica precisa de belíssimos jogadores, e não será extremamente caro comparando com o ir buscar lá fora, mas depois teremos tempo para falar dessas coisas. Mas mais uma vez, Roger Schmidt faz regressar João Mário, que não tinha jogado contra o Rangers, mas mantém um elemento que neste momento... Acho que é muito importante a presença de Florentino na equipa. Eu quero ver Florentino com Neves, mas quero dizer que Florentino é importante na equipa porque consegue dar aquilo que o coletivo não consegue dar em termos de dinâmica defensiva, de proteção nas transições defensivas, etc. Com Florentino em campo, a equipa está mais resguardada. Espero ver Florentino com Neves e não Florentino com João Mário, por todas as razões conhecidas e mais uma, não vale a pena estarmos a bater sempre nessa tecla, mas com João Mário e com Coxo, lá está, mais uma vez, sobra apenas o Florentino, em que de facto ele é um polvo defensivamente, mas acaba por ser só um contra o Estoril. Não é um Porto, não é um Sporting, apesar do Estoril sendo boa equipa, não está ao nível desse certo. O Florentino consegue ter ali uma capacidade de suster os ataques do Estoril, mas é só um. Portanto, eu quero muito vê-lo com o João Neves, vê-lo mais vezes com o João Neves, até porque o João Neves fica mais solto, e tudo aqui, todos os elogios que nós demos no Neves há uns minutos atrás são potenciados porque não tem tanta carga defensiva em cima como quando tem quando está sozinho. Portanto, eu gostava que o Roger Schmidt conseguisse estabilizar neste meio campo com Florentino Neves, mas acho que vai continuar aqui a haver uma rotação, porque parece que agora o João Mário está mais focado a jogar no meio. Temos o Coxo, que quando tem, mais uma vez, quando tem algum espaço e algum tempo para decidir, decide bem.
É fortíssimo.
Consegue ter um bom, consegue ter bom impacto na equipa. Faz mais uma vez um bom golo de fora da área, já tinha feito na primeira volta, agora não me lembro contra a equipa que foi, mas também marcou um bom golo, porque já percebemos que o Kokçu tem bom remate, já percebemos que o Kokçu remata fácil, e percebemos que o Kokçu tem
não é como qualidade de passe. Não é como ele próprio disse nas declarações, se ele puder jogar mais à frente, terá mais oportunidades para visar a baliza contrária.
Claro que sim, claro que sim. Eu acho que ele não deve jogar muito à frente, ou seja, no típico lugar do Rafa, acho que ele não deve jogar, porque obrigam a receber muitas vezes também a bola de costas, eu acho que isso não é o melhor dele, mas tem que estar mais à frente do que o posicionamento normal do duplo pivô do meio-campo. Portanto, ele tem que estar ali a jogar um bocadinho a meio disso, ou seja, para receber virado para a baliza, para ter...
Eu gostava de ver como... Eu já tinha dito isto. E um dos poucos jogos em que ele teve essa... Em que ele jogou assim, acabou por correr bem. Foi a meio do jogo, mas correu bem. Eu gostava de ver jogar no lugar do João Mário. Ou seja, Tino... Como jogava o João Mário no ano passado. Com o Tino...
Sim, por exemplo,
porque o João Mário não era... O João Mário no ano passado não era um extremo, não é? Nunca foi um extremo. Era alguém que jogava ali, abria a ala para o Grimaldo subir e combinava muito com o Grimaldo, é um facto, mas o João Mário descaía muito e era para o meio. Né?
Sim.
E o Kokçu acho que podia perfeitamente fazer isso.
Ele ser o terceiro elemento do meio campo no...
do meio campo com Tino e Neves.
E Neves, concordo, pronto, gostava concordo. Muito de ver isso, em que ele aí teria muito mais liberdade para mostrar o seu futebol ofensivo e o seu futebol técnico que ele tem. Obviamente, eu acho que nós podemos discutir se ele está a jogar bem, se não está a jogar mal, mas não podemos, acho eu, não faz sentido discutir a qualidade técnica dele, que acho que isso é visível, que é um bom jogador que trata muito bem a bola, sabe o que fazer com a bola, tem que decidir mais rápido, tem que se adaptar mais rapidamente à velocidade do... É engraçado, que se diz muito, que se critica às vezes a qualidade do nosso futebol, etc., é um facto, mas mesmo assim o futebol português é muito mais rápido que o futebol de outros campeonatos, e portanto isso nota-se no Kokçu, que foi considerado o melhor.
Eu não acho que seja mais rápido, acho que naquele a forma como os holandeses jogam, no meio campo tens mais espaço, há menos pressão, há menos.
Não é um jogo jogado rápido, de corrida, é rápido na decisão e na execução.
Sim, há menos pressão.
Mais depressa tens um defesa em cima, portanto o Kokçu, acho que é uma questão de tempo e de jogar e há de lá chegar, esperemos nós. Mas portanto, acho que o Benfica ganha tendo um meio campo destes. Pronto, vamos ver se o Roger Schmidt vai por aí, mas acho que também está a saber que ele está a mexer muito, concluindo esta questão, ele está a mexer muito no meio campo, está a fazer trocas, até o Fred continua a ser um pau para toda a obra, e tem jogado pouco no meio campo, mas será sempre mais uma opção. Seja como for, o Benfica entra, consegue marcar, ganha, está a ganhar, e por causa daquele falhanço que já foi falado do Trubin, o Estoril chega ao empate, e aqui o Benfica trema um bocadinho, e conseguimos ter a sorte do jogo, com mérito, mas temos a sorte do jogo de marcar no final da primeira parte e depois marcar logo no arreatamento da segunda parte, e acho que aqui com o 3-1 o Estoril quebra, e a partir daí o Benfica tem um jogo tranquilo, como já não tínhamos há algum tempo. O Benfica controla bem o jogo com bola, continua a ser um jogo disputado, continua a ser um jogo dividido, mas com alguma tranquilidade, o Benfica aí consegue assentar o jogo em termos de tranquilidade mesmo, pronto, não, acho que é a palavra certa, e gera o jogo até ao fim, e pronto, acaba, conquistamos os 3 pontos com mérito, sem dúvida, não é uma exibição de encher o olho, mais uma vez, mas é a exibição que nos dá, são 3 pontos que o Benfica conquista e que nos permite ainda acalentar a esperança de que as coisas ainda não acabaram. Palavra final, só antes de passar ao Tiago, uma coisa que não posso esquecer do... Este jogo proporcionou um momento bastante caricato, para mim, que é, tivemos pela primeira vez no Estádio da Luz o árbitro a justificar
o VAR.
Aquilo é patético. É para aquilo, mais vale não fazer nada. Aquilo é ridículo. Porque, não sei se ouviste, Rui, mas o Garbi...
Sim, sim. Ali. Ele disse que não havia falta, ponto. Não disse porquê.
Perdão, 22, não fez falta. Ponto.
Fez duas. Ele fez duas. Ele não fez uma, fez duas. Em ambas as pernas.
Então, ele vai ver o lance e tudo. Ao menos dizia, não, o jogador não fez falta. O corte é o toque que acontece, é um toque posterior ao cortar a bola. Bate, toca para... Era o mais... Honestamente,
eu... Bah, dizia... É assim, eu também acho que ele não se sente à vontade. Acho que na próxima vez ele não será assim tão comedido, não é?
Pode ser, Rui, pode ser. Pode ser toda a razão, isso é ter sido a primeira vez.
É a primeira vez.
Foi mesmo a primeira vez, e agora os próprios árbitros e etc. vão melhorando essa comunicação. Tudo bem, aceito perfeitamente. Pá, mas não deixa de ser ali um bocadinho, podia dar um bocadinho mais de sumo, não é? Mas pronto, esse lance foi caricato e pronto. Vamos ver se eles aí também os árbitros melhoram isso.
Ora, Tiago, o que é que tu achaste da vitória sobre o Estoril?
Olha, e das
alterações promovidas por Roger Schmidt?
Primeiro conseguimos o mais importante, que era vencer e conquistar os 3 pontos. Sobre as alterações, era expectável que o Roger mexesse, até para dar algum descanso a algumas das unidades que têm jogado mais. Evidentemente que fiquei um bocadinho preocupado, tenho que admitir, quando não vi o João Neves, porque... De facto, mas Roger fez bem. Não podemos pôr toda a responsabilidade do Benfica em cima dos ombros de um miúdo de 19 anos. Já basta termos alguns mentecaptos dentro da estrutura que acham que é ele que tem que dar a cara depois de uma derrota como aquela do Dragão, que é uma mancha, de facto, inacreditável na estrutura do Benfica. Como é que é possível? Naquele que foi, diga-se, no jogo, no, na hecatombe bíblica do Dragão, o único que safou, porque mais uma vez, lá está, do primeiro ao último minuto, correu para trás, para a frente, lutou até ao fim. Ninguém pode dizer que não lutou. Conseguiu demonstrar mais cabeça que colegas mais velhos do que ele e com muitos anos disto, como o Otamendi, nunca perdeu a cabeça. Pronto, enfim. Mas é evidente que, para quem está habituado a ver o Benfica este ano, não ver um Benfica com o João Neves, ou saber que o Benfica vai jogar com o João Neves, naturalmente causa alguma apreensão. Depois de uma esta defesa, Roger Schmidt, para mim, eu há pouco pensava que o Carmo até ia falar no que se tinha enganado quando falou no Tiago, porque eu acho que mais do que surpreendente que chegar o Tiago foi o Tomás, porque eu estava na expectativa que ele fosse colocar o Morato, ou seja, não colocando o Morato na ala, porque ele joga com o Bá e com o Orsens na esquerda, eu julguei que ele fosse colocar o Morato, mas ele preferiu colocar o Tomás, e em boa hora o fez. O Tomás é de facto um excelente central. Eu já há 2 anos dizia que o Tomás merecia estar no plantel principal do Benfica. Depois, no ano passado, Roger Schmidt decidiu que na sua hierarquia estava à sua frente António Silva. Roger Schmidt, à época, acabou por demonstrar que tinha razão, mas o Tomás realizou uma excelente época no ano passado no Gil Vicente, e este ano regressa, e é pena ter poucos minutos, porque o Tomás, principalmente a jogar central, tem muita qualidade.
Muita mesmo.
Fez aquilo que nós, este ano, de facto, estamos muito pouco habituados a ver, e que dá origem ao primeiro gol do Benfica. É ele que ganha a bola no meio-campo do Estoril, já perto da área. É ele que recupera a bola que dá origem ao primeiro golo do Benfica, e portanto depois num excelente golo, num excelente remate do Coxo, e portanto o Tomás fez uma excelente exibição. E depois, pronto, o meio campo com o Florentino, obviamente, é um meio campo diferente, é um meio campo que consegue ganhar muito mais bolas. O Florentino tem que chegar no Benfica. Não podemos pedir ao Florentino que seja um jogador, que seja ele a transportar a bola. Agora, não há outro jogador neste plantel do Benfica, o único se calhar com características mais similares, ou os únicos com características mais similares ao Florentino na forma como conseguem conquistar a bola, são o Orsens e é o João Neves. Mas o Tino é claramente o melhor nesse aspecto e tem que jogar na equipa Benfica. A equipa Benfica ganha metros com o Tino em campo, porque o Tino consegue ganhar a bola onde a maior parte dos jogadores não consegue, que é no meio campo adversário, e depois ainda tem outra vantagem, que quando não a consegue ganhar, ainda consegue ter capacidade física para recuperar e galgar e ganhar espaço na recuperação defensiva. E, portanto, jogar contínuo, acho que, que foi um dos erros deste ano, ou desta época, não se, e é uma das coisas que fez o Benfica não ser tão consistente face àquilo que foi o ano passado. Obviamente que não é só isso, são um conjunto de fatores, este ano o coletivo raramente tem funcionado. E depois Thiago Gouveia voltou a demonstrar que é um jogador extremamente útil. É o nosso extremo, na minha opinião, e se calhar vou ter aqui não sei quanta malta a bater em mim, mas na minha opinião é o nosso homem que para jogar nas alas é o mais equilibrado na componente defensiva-ofensiva. Ou seja, não é, como é evidente, e não tem a qualidade para desequilibrar como estrelas, como Di Maria ou Neres, que são jogadores com uma qualidade técnica sensacional, mas dá muito, mas não é, por exemplo, um Diogo Gonçalves, que é um jogador esforçado, mas é demasiado previsível para jogar nesta posição, e isso foi algo evidente ao longo dos anos, quando o Diogo jogou na equipa principal, a jogar nesta posição. Portanto, é um atleta que consegue criar desequilíbrios, é um atleta que remata muito bem, que é muito vertical, consegue aparecer muito bem na área, está a conseguir fazer uma coisa muito importante, que é, está a trabalhar muito para a equipa. A forma como é o segundo gol do Benfica, num excelente centro do Neres, mas o Thiago aparece muito bem ao segundo posto a fazer a assistência para o Marcos Leonardo. E depois tem aquilo que, de facto, é de longe o melhor em comparação aos outros, que ajuda muito a equipa a equilibrar-se. A equipa com o Thiago Gouveia, e é só ir ver os jogos que o Thiago Gouveia jogou titular. Evidentemente que o Thiago nunca jogou titular em jogos de grau de dificuldade mais exigente, é isso que nos falta ver. Mas o Thiago, nos jogos que jogou, mesmo na própria luz, a equipa do Benfica, coletivamente, no processo da transição defensiva, na forma como o Benfica conseguiu defender, foi sempre mais forte. E é todos fazermos aqui um exercício de memória, vermos como é que o Benfica jogou com o Famalicão, que Thiago Gouveia foi titular, ver como é que o Benfica jogou com o Vizela. O jogo com o Vizela, então, é um jogo em que ele, além de marcar um golo, é responsável por recuperar duas ou três bolas que dão origem a golos do Benfica e recuperar no meio campo defensivo do Benfica.
Verdade.
Portanto, é um jogador que equilibra muito a equipa do Benfica. E, portanto, é de facto, é outro que é pena que este ano, se calhar, não tenha jogado mais. Acho que ele merece. Ele tem feito por isso nos jogos. Ou seja, eu acho, há uma coisa que nós não sabemos, não é? E que nós não conseguimos aos dias de hoje saber, que é o treino. Nós não acompanhamos o treino. E, portanto, eu consigo entender que o treinador faça a sua avaliação diária e depois, ao final da semana, tire essas conclusões por aquilo que foi o treino diário. Mas aquilo que nós, enquanto adeptos, podemos aferir é aquilo que vimos nos jogos. E aquilo que temos visto nos jogos é que o Tiago, de facto, como o Tomás, mereciam mais minutos neste Benfica. E aqui aproveito também para dizer o próprio Marcos Leonardo, que faz, creio eu, que é o primeiro jogo a titular, se eu não estou enganado. Acho que é o primeiro jogo que o Marcos Leonardo faz a titular. E demonstrou aquilo, ou pelo menos para mim, ficou demonstrado aquilo que eram muitas das características que eram apontadas ao Marcos Leonardo. Um jogador inteligente nas movimentações, a tentar aproveitar muito bem as costas do adversário, a dar-se mais ao jogo, porque também tem uma mobilidade diferente do Arthur. O Arthur aí não é responsável por isso, o Arthur é um jogador mais posicional. Eu às vezes já tenho dito a brincar, mas faz-me lembrar muito um fixo no futsal. Um pivô no futsal, a forma até como ele muitas das vezes ganha a bola, prende a bola, mas é um jogador, lá está, é um jogador mais que precisa, ou que tem que trabalhar numa zona é mais limitado o seu raio de ação. O Marcos Leonardo demonstrou exatamente o contrário, e depois tem uma coisa que é evidente, tem faro de golo, e é por isso que com meia dúzia de minutos já leva 5 gols no Benfica. Espero, tenho dúvidas que o Tiago e que o Tomás em Glasgow sejam titulares, mas espero que o Marcos Leonardo seja titular. E pronto, e como o Carmo disse, acho que foi uma vitória. Acho que o Benfica, já agora, só para fazer depois um resumo do jogo, acho que o Benfica entrou bem, faz o 1-0, tem hipóteses de fazer rapidamente o 2-0. O guarda-redes do Estoril faz uma grande defesa e depois há o lance em que o António Silva é mal batido. E o Trubin também não está bem, acaba por mandar, deixar a bola ir para a sua frente, não agarra a bola. E o Rodrigo Gomes, que é outro excelente jogador do Campeonato Português, uma pena ser detido pelo Sporting Clube Braga e, portanto, provavelmente não ficará no futebol português durante muitos anos. Fazia falta no Benfica, por exemplo. Faz um grande golo, não, fuzila o Trubin e, portanto, o Benfica fica mais uma vez, quando a equipa até entra bem, como fez contra o Glasgow, a equipa acaba por sofrer um golo por erros próprios, não há que, isso é indiscutível, mas acaba por sofrer o golo. E a partir daí acabou por vir uma manifestação de um dos grupos organizados do Benfica de sócios. Eu preferia que aquela manifestação não tivesse interrompido o jogo. Acho que é mais do que legítima a manifestação.
Pois.
Mas preferia que não tivesse interrompido o jogo. Agora, para mim, pior, o Estádio da Luz praticamente em uníssono assobiou aquela manifestação, mas depois o mesmo Estádio da Luz é o mesmo Estádio da Luz que consegue assobiar jogadores da equipa em pleno jogo. E isso é que eu não consigo aceitar. E não consigo aceitar porquê? Eu acho que todas as manifestações, como disse o Pedro, são mais do que legítimas. Sejam dirigidas à direção, sejam dirigidas ao treinador, sejam dirigidas aos jogadores, acho que são mais do que legítimas. Agora, eu quando vou ao Estádio da Luz, eu aquilo que eu espero é sair aos 90 minutos com a vitória do Benfica. Eu há 2 semanas, quando foi o Benfica Portimonense, passei a madrugada do jogo a vomitar e decidi ir ao jogo. Tive uma indisposição, fui da forma que consegui. Aliás, nesse dia o Carmo acho que nem me viu. Entrei no estádio, faltava meia hora para o jogo começar. E uma das poucas vezes que fiz isso no Estádio da Luz, saí com 75 minutos jogados. E porquê que saí com 75 minutos jogados? Porque o Benfica estava a vencer 4-0 e eu achei que já não ia perder mais nenhum golo do Benfica e que o jogo estava ganho. Portanto, eu vou ao Estádio da Luz para apoiar o emblema do Sport Lisboa Benfica, para apoiar quem naquele momento representa o Sport Lisboa Benfica. E não faz sentido que, mesmo quando as coisas não estão a correr bem, eu esteja a assobiar aqueles que eu preciso que as coisas desculpem, que as coisas lhes corram bem. Portanto, eu entenderia que existissem sócios do Benfica a assobiar a equipa do Benfica. Vamos pensar no pá, num cenário quase hediondo, que é a equipa do Benfica estar empatada na Luz e estar a fazer trocas de bola na sua no seu meio-campo defensivo sem qualquer perspectiva de avançar no terreno. Agora, quando a equipa do Benfica está instalada no meio-campo adversário, o adversário está a fazer a sua parte e o seu papel, que é está a defender, está a tentar cortar espaços à equipa do Benfica. E temos associados do Benfica que não conseguem entender que, se calhar, mais vale fazer um passo para trás para um colega que está solto, para tentar ganhar espaço. E assobiam a equipa. Epá, peço imensa desculpa a todos, mas eu não consigo entender. Para isso, acho que eu preferi ficar em casa. A sério, eu preferi ficar em casa. Pá, ninguém. Eu não sou mais benfiquista do que ninguém, mas uma coisa eu tenho certa: ninguém gosta mais do Benfica do que eu. Podemos gostar todos o mesmo, mas ninguém gosta. E ninguém quer mais que o Benfica ganhe do que eu. A história das exigências e pá, metam essa exigência, porque a exigência é fazer pelo clube. E exigência de estar a assobiar e pá, portanto, isso podem fazer o mesmo, podem ser muito exigentes, mas mais do que eu não querem. E pá, e não faz sentido, não é? Um gajo estar a assobiar aqui, pá, um gajo quer assobiar, um
Qual é
gajo
o
quer
jogador que vai jogar melhor por estar a ser
melhor,
assobiado?
por estar a ser assobiado. Pá, qual é? Nós ali, naquela primeira parte, naquele momento em concreto, nós fomos os melhores adeptos possíveis para o Estoril. Para o Estoril. E felizmente, o Carmo disse isso, felizmente a equipa do Benfica consegue fazer o segundo golo à beira do intervalo, porque, caso contrário, aquela segunda parte provavelmente
Sim.
seria mais do mesmo. Seria mais do mesmo.
Aquela ida para os balneários com um
Epá,
deve
pois, não é?
ser.
Quer dizer, epá, eu não consigo perceber. Todos, eu acho que neste momento, e é evidente, todos estamos tristes. Todos estamos. Todos. Temos que exigir mais, Eu na semana passada foi nisso. Temos que exigir mais aos dirigentes. Para mim, primeiro de tudo são esses. São os principais responsáveis, quando ganham e quando perdem. Portanto, no ano passado, eu fui o primeiro aqui, e se alguém quiser vir com bocas, eu fui o primeiro aqui a dar os parabéns a Rui Costa e à direção do Benfica, mas Rui Costa é responsável, número um, pela gestão do clube desde 2021. Portanto, também é responsável pelos insucessos. E, portanto, nestas três épocas, o Benfica ganhou um campeonato e uma supertaça. É muito pouco para aquilo que o Benfica investe. E nós temos que, de facto, ser fiscalizar quem gera o clube, fiscalizar, ser exigentes para os jogadores, ser exigentes para os treinadores. Epá, mas há momentos para isso. Queremos ser exigentes para os treinadores e para os jogadores. Força nisso. Vamos todos para o Seixal apertar com eles. Acho que sim, que faz sentido. Apertar com eles, quando estou a falar que apertar com eles, atenção, não estou a falar... mas vamos falar com eles. Aliás, eu acho, e eu já disse aqui noutros programas, eu acho que esta história do centro de estágio é tudo muito bonito, os jogadores são tranquilos, mas acho que faz falta. Sentido. O Benfica devia ter... O Benfica, eu se algum dia fosse dirigente do Benfica, eu exigiria que o Benfica tivesse um treino aberto aos sócios do Benfica. Todas as semanas tem que existir um treino aberto aos sócios do Benfica. Os jogadores têm que sentir, e hoje os jogadores de futebol, que alguns deles, não todos, mas alguns deles, são umas autênticas cinderelas, porque são os privilegiados, porque têm uma profissão altamente bem remunerada, aqueles que jogam num clube como o Sport Lisboa Benfica, são tratados nas palminhas da mão pelo clube. Todos sabemos de N situações que os clubes, não só o Benfica, mas o Benfica em concreto e em particular, proporciona a estes jogadores, desde cuidados com... para os jogadores não se preocuparem com mais nada, desde com os filhos, desde com as esposas, desde, ou seja, um conjunto, desde com a família, de acompanhamento familiar, para os jogadores só se focarem no futebol. E depois, os clubes, e neste caso o Benfica, tem falhado numa coisa, que é, os jogadores entram no autocarro, chegam ao jogo e só sentem os adeptos, muitas das vezes, no estádio. Os jogadores precisam de sentir a massa adepta do Benfica durante a semana. Precisamos disso, precisamos de ter os treinos abertos. Para os jogadores, não estou a dizer todos, mas uma semana, pelo menos, nós deveríamos ter um treino aberto. Para os jogadores sentirem os adeptos do Benfica, sentirem o seu fervor, sentirem os seus protestos, sentirem a sua alegria quando ganham. Quando ganham. Porque é isso que estamos a falar muitas vezes. Os jogadores muitas vezes não têm noção, mas quando o Benfica ganha, e eu a mim só me interessa o Benfica, como é óbvio, pô, este país para de alegria, de felicidade. Este país é feliz quando o Benfica ganha. E os jogadores têm que sentir isso. Os jogadores têm que sentir isso. E portanto, cabe também aos dirigentes ter esta capacidade de proporcionar estes momentos para depois, dentro dos jogos, epá, nós não termos estes momentos. Porque, e aqui eu digo a todos, pá, eu consigo perceber que eu também estou mais do que lixado com o que está a passar durante esta época. Está a custar muito, pá, mas não é a assobiar durante o jogo que nós vamos conseguir ajudar a alcançar aquilo que é o nosso objetivo, que é ganhar, não é? Que é ganhar. Porque nós o que queremos é ser dali daqueles 90 minutos para ganhar. Pá, se não ganharmos e depois cada um decidir assobiar, olha, por exemplo, como foi contra o Farense, que houve malta que quis ir para as garagens e que depois até que foi identificada pela polícia, mal, não deviam ter sido identificados pela polícia. O Benfica tem que ter este espaço para os jogadores, para os adeptos conseguirem fazer explicar as dores que têm aos atletas. Porque ao final do dia, as mordomias todas e as vidas, que eles não têm culpa disso. Eles não têm culpa de serem privilegiados e terem um talento que a maior parte do mundo dos seres humanos não nasceu, que é o talento para jogar futebol. Eles não têm culpa disso, não têm culpa de ter esse talento, mas têm que perceber que as vidas que lhes são proporcionadas é devido à massa adepta que ama o jogo e que ama os clubes, e neste caso o Sport Lisboa Benfica. E portanto, a única forma de eles também perceberem isto é o clube proporcionar momentos em que de facto possa existir este espaço para os adeptos poderem estar com os atletas, falar com os atletas, não aquilo que é a realidade nos dias de hoje, que é temos atletas em redomas de vidro praticamente intocáveis, que muitas vezes nem para dar um autógrafo conseguem dar a miúdos ou a crianças.
Ora, e se calhar achas que este estado das coisas pode mudar nos próximos tempos? Eu falo, ok, obviamente, tenho que começar pelo esforço em campo ou por exibições mais convincentes. Achas que depois o Benfica consegue criar, ou o clube Benfica estará interessado em que estas melhorias que tu sugeres se venham a verificar? Ou achas que estão, nesse aspecto, estão, como é que eu diria? Não diria uma forma de autismo, mas que estarão imutáveis, relativamente a este tipo de situações.
O Benfica, eu na semana passada, alguns perceberam aquilo que eu quis dizer, outros não perceberam. Quando eu quis dizer que os sócios são os responsáveis. O Benfica transformou-se num clube burguês ao longo dos últimos anos. É triste dizer isto, mas o Benfica transformou-se num clube burguês. O Carmo falava há pouco, antes de eu entrar, de exigências. Eu não acho que o problema do Benfica seja a falta de exigência, principalmente com os jogadores e treinadores, porque essa existe e muita. Essa existe muita, não é? É raro o treinador, aliás, na nossa história recente, e até foi quase até diria mesmo na nossa história quase total, só Jorge Jesus é que aguentou 3 anos sem ganhar nada, não é? Jorge Jesus esteve no Benfica 3 anos sem ser campeão. Ganhou o Campeonato Nacional de 2010 e depois teve 3 anos sem ser campeão nacional, o que na história do Benfica provavelmente foi inédito, mas a exigência para os treinadores tem exigido e para os jogadores, não é? Basta ver que Lage fez o que fez no ano e no ano imediatamente a seguir, a coisa não correu bem, foi corrido. O Benfica, ao final do dia, se depois formos analisar se o Benfica foi para melhor, eu vou dizer que não, o Benfica foi para pior, gastou mais dinheiro, foi buscar um treinador que não deveria ter buscado, portanto, e essas decisões não foram culpa do Bruno Lage, foram culpa de quem liderava o Benfica. Na altura, Luís Filipe Vieira, e depois Rui Costa herdou essa decisão de Luís Filipe Vieira. Portanto, essa exigência para os treinadores e para os jogadores existem. Agora, o clube enquanto estrutura é um clube abrugosado, sem sombra de dúvida. Não é, o Benfica ganha um campeonato muitas das vezes e parece que está tudo bem. Não é? O Benfica a relação com os sócios, seja nos jogos de futebol, seja nos jogos de até modalidades, o Benfica hoje quase que quer ter uma relação cliente, mais do que sócio, um cliente, não é? Um cliente, repara, o Benfica, eu disse isto na semana passada, isto é a história do Benfica. O José Águas, uma vez o Benfica foi vencer o Vitória Sport Clube a Guimarães por 1-0. E José Águas, quando chegou a Lisboa, pediu desculpa aos sócios do Benfica. Porque na altura o Benfica já era uma equipa profissional, o Vitória não, e portanto vencer por 1-0 era um bocado. Não era muito significante para o Benfica. Hoje no Benfica, ninguém é capaz de ter esta atitude, não é? Hoje os jogadores do Benfica não sabem o que é a história do Benfica, não é? Por isso temos rábulas, como há 2 anos com o Rafa, quando lhe perguntaram se sabia ou se recordava do
Sim,
confronto.
da Roma.
Arsenal,
Ah, sim, exato.
o jogo foi em Roma, tens razão, o jogo foi em Roma na altura, por causa do Covid, e ele respondeu que não sabia. Ou seja, quando a história não é passada, quando os valores não são passados, claro que as coisas se perdem, e nós temos uma estrutura que se aburguesou, literalmente, e portanto essa estrutura que se aburguesou depois também acaba por ter o reverso da medalha, que é sócios aburguesados, não é? Hoje o Estádio da Luz, enquanto ambiente, é um mau ambiente. É um mau ambiente. Em contraponto com aquilo que normalmente acontece nos jogos fora. Porquê? Porque nos jogos fora está concentrada grande parte de. Para já os adeptos estão todos concentrados e são aqueles que muitas das vezes vão a quase todos os jogos e, portanto, estão ali mesmo à chuva, ao frio, ao sol para apoiar, não é? Para apoiar. Eu ainda estou constipado da semana passada do Dragão. O Carmo também
Não
está todo.
gosto de nada.
E isto é válido para não sei quantos adeptos, não é? Para os milhares que lá foram e estamos a perder 80 minutos e estamos a gritar Benfica porque não queremos ouvir cânticos do Futebol Clube do Porto, não é? Embora estejamos a sofrer uma humilhação, tenhamos a noção perfeita que estamos a sofrer uma humilhação. Mas queremos sair dali que alguma coisa de boa existisse naquela porcaria daquele jogo, que é a bancada. E aquela bancada, até nos 5-0, só Vieira Benfica. E portanto, isso demonstra bem aquilo que é a força, muitas das vezes, dos adeptos do Benfica para superar. Mas quando a estrutura depois não quer passar isso, é uma estrutura que muitas vezes não liga para os sócios para vender coisas, mas não é capaz de ser a mesma estrutura. E eu disse isto na semana. Eu, para mim, se fosse dirigente do Benfica, na semana passada o Benfica devolvia o dinheiro aos sócios que tiveram no Dragão. Devolvia, era o mínimo que podia fazer. Era o mínimo. Não é pedir desculpa. As desculpas, como eu tive um. E é uma expressão. Evitam-se. Não se pedem, evitam-se. E a estrutura do Benfica não soube preparar aquele jogo. O Benfica, sistematicamente, não consegue preparar jogos daqueles. Não consegue. E é por isso que depois, infelizmente, de X em X tempo, vamos tendo humilhações. Não é? O Benfica, se nós, isto é triste, isto que eu vou dizer, quase que me rasga o coração, honestamente. Mas basta olhar, o Benfica nos últimos 4 jogos no Dragão, 4 jogos no Dragão, para o campeonato e para a Taça de Portugal, num ano, um ano e meio, perto disso, mas em menos de 2 anos, o Benfica tem 4 jogos no Dragão e tem um score de 11 golos sofridos, 11 golos feridos e 2 marcados. Perdemos 3-0 para a Taça de Portugal em 2021, em dezembro de 2021. E para quem se recorda desse jogo, temos que agradecer ao Ivan Nilsson por ter sido expulso, quando estávamos a ganhar por 3-0. Na semana imediatamente a seguir, perdemos 3-1 para o campeonato. No ano passado, vencemos 1-0. E este ano foi o que foi. E portanto, e isto muitas das vezes é porque nós não sabemos encarar aquele jogo. Nós não sabemos... E o encarar o jogo é na lógica de... Não é de achar que nós vamos ganhar sempre. É perceber que temos que correr e temos que nos dar ao jogo da mesma forma que o adversário se dá. E temos que o encarar com a mesma seriedade. Por exemplo, fazer deste jogo, como foi feito agora, em que o Benfica achou por bem não fazer estágio, epá, eu confesso que não acho, não estou a dizer que foi por isso que o Benfica perdeu 5-0, mas acho que desfoca daquilo que é o objetivo. Mas sim, acho que é uma estrutura do Benfica, e para não me alongar mais, que é aburguesada, há muitos anos aburguesada. É uma estrutura que, quando ganha, eu já disse aqui uma vez e vou dizer, a estrutura do Benfica hoje, seja no futebol ou nas modalidades, funciona desta forma, pelo menos para mim. Eu se calhar posso estar a ser injusto com muita gente, mas é a imagem que eles me passam, que é: estamos a falar de todos de uma estrutura profissional em que toda a gente tem o seu ordenado, trabalha ou deveria trabalhar em exclusivo ao Benfica. Quando as coisas correm mal, raramente temos alguém da estrutura a dar a cara. Normalmente temos os atletas, seja no futebol ou nas modalidades. Raramente temos alguém da estrutura a dar a cara. E quando as coisas correm bem, temos sempre esses dirigentes que nas derrotas nunca aparecem, a fazerem publicações até nas redes sociais que são ridículas. O Benfica hoje tem um dirigente numa modalidade que tem no Instagram o palmarés daquilo que ganhou no Benfica. Ou seja, ele acha que foi ele que ganhou. Isto é o típico dirigente que o Benfica tem neste momento. E depois nós, e este é um vídeo que circula e quem quiser pode encontrá-lo no YouTube, tivemos na nossa história dirigentes como Borges Coutinho, que o Benfica ia ganhar Alvalade, não é? E perguntavam-lhe a ele: presidente, ganhou? E a resposta dele, enquanto presidente do Sport Lisboa Benfica, era: eu não ganhei nada, quem ganhou foi os jogadores e os adeptos. Sim. Pronto. E nós neste momento temos dirigentes que acham que ganham títulos, mas quando perdem são pior que os ratos, ninguém os viu. Há sempre desculpas. O Benfica tem uma modalidade hoje em dia, então, que é pródiga em desculpas. Sempre que perde, não sou eu o responsável, não sou eu que contratei os jogadores. E a minha pergunta a esse dirigente é: então o que é que estás aqui a fazer? Tens o responsável pela modalidade, mas não contratas os jogadores. Não, o que é que estás aqui a fazer? Não é? Depois, quando ganhamos, temos pérolas, pá, que o Cosme Damião com a certeza deve dar as voltas no jazigo, não é? Deve dar voltas. Que é, temos dirigentes que quando ganham metem, fazem publicações, os sacrifícios que eu fiz, a minha vida. Epá, meus amigos, vocês são profissionais. O ordenado não serve. Epá, estão para o outro lado. Procurem outro emprego. Mas ter um profissional a fazer isto, a fazer este tipo de declarações, epá, é que eu entendi um amador. E o Benfica tem muita gente assim. O Benfica tem muita gente ainda que é benfiquista, que é dedicada, que está ali pela carolice. Seccionistas, roupeiros, muitos deles das modalidades, principalmente no futebol profissional, não, que é tudo equipas profissionais. Mas nas modalidades temos muita gente ali por carolice. É pá, que essa gente faz enormes sacrifícios para ajudar o Benfica, sem sombra de dúvida, que consiga fazer um desabafo desses, é pá, mais do que aceitável. Agora, ter tipos que são team managers das equipas, responsáveis pelas equipas, que quando perdem, quais ratos, ninguém os vê, ninguém sabe deles, e quando ganham, sacrifícios horrendos, sacrifícios, pá. Tenham juízo, pá. E é isto que infelizmente o Benfica está transformado. E é por isso que o Benfica vai ganhando, de vez em quando, vai. Mas infelizmente, nós para ganharmos temos que gastar, muitas das vezes, seja no futebol ou seja nas modalidades, muito mais que os outros. E é uma pena. Porque não devia ser necessário, até porque o Benfica tem uma coisa que os outros não têm. Que é uma força social incomparável. E isto aqui não é para eu ser benfiquista. É incomparável. Sim, sim. A força social que o Benfica, onde joga, joga em casa. Joga em casa. Exceto nos pavilhões dos principais adversários, de resto o Benfica joga sempre em casa, em todo o lado. Sempre em casa, sempre com manifestações de apoio, mesmo fora dos pavilhões, dos estádios. Portanto, com esta força social, gastando mais, o Benfica não conseguir ter uma hegemonia no futebol português e no desporto em Portugal, é de facto um case study. É de facto um case study.
Ora, vou aproveitar esta deixa tua do Benfica joga em casa para te perguntar, ou para vos perguntar, Pedro, se o Benfica irá jogar em casa frente ao Rangers com esse grande falange de apoio que certamente seguirá o Benfica em Glasgow, e fazendo nós votos que não sucedam mais lançamentos de tochas e afins. O Benfica está neste momento com uma pena suspensa, um castigo imposto pela UEFA devido eventos vários protagonizados pelos seus adeptos, e Pedro perguntava se achas que o Benfica vai poder, digamos assim, jogar em casa, e o que é que esperas da partida em Glasgow?
Assim, eu tenho a certeza absoluta que os bravos que forem a Glasgow
vamos ouvi-los
tudo e vão fazer um espetáculo de apoio ao Benfica incrível, como fazem sempre. É uma coisa curiosa, porque o ambiente no Estádio da Luz está de facto um ambiente amorfo, temos que o admitir, por muito que me custe, horrível. Mas tenho que o admitir. Mas depois nos jogos fora é loucura total. Tem sido fabuloso, quer a nível nacional, quer nos jogos europeus, com melhores ou piores resultados desportivos, nas bancadas tem sido sempre fabuloso. Espero, como tu disseste, Ivan, que não haja mais lançamento de tochas. Como eu também disse há pouco, estávamos numa fase muito interessante em que de facto estavam a ser... Nos últimos jogos têm sido abertas muitas tochas, muito mais do que era o costume há uns anos esta parte. Está curioso. Parece que dá a sensação que as autoridades estão a ser um pouco mais flexíveis na questão. E a verdade é que não havia tochas atiradas para o relvado. Houve agora, que acredito eu que tenha a ver com a questão da manifestação de desagrado que se procurou fazer no jogo, mas portanto que agora... Na Escócia isso não aconteça. Se forem abertas tochas, que sejam apenas e só abertas tochas e não atiradas para o relvado. Eu acho que vai ser um jogo muito difícil para o Benfica. Acho que lá está, vamos jogar contra um clube britânico que por norma joga o início dos jogos, a entrada em jogo dos clubes britânicos são sempre muito fortes, muito intensos, muito físicos, em casa também com uma massa adepta forte, uma massa adepta fiel e que também apoio muito, portanto vai ser um jogo bastante interessante a nível de bancada. E pronto, aqui não tenho a certeza de como é que o Rangers se vai apresentar, se vai recuperar os tais 7 titulares que não jogaram na Luz, Mas se isso acontecer, portanto, se o Rangers estiver na sua máxima força, será ainda mais difícil para o Benfica. Acho, pelas ausências que vimos no jogo contra o Estoril, não havendo lesões pelo caminho, acho que é perfeitamente expectável que Di Maria e Rafa regressem, é expectável que João Neves regresse, vamos ver se regressa ao lado do Florentino. Acho que seria muito importante, como já disse há pouco, de ver Florentino e Neves, que seria um meio-campo bem mais sólido, bem mais consistente, para permitir que Di Maria, por exemplo, não tenha toda a que esteja mais protegido, que a equipa esteja mais protegida à menor potência do trabalho defensivo que Di Maria reconhecidamente tem, como nós sabemos. Portanto, espero esse meio-campo, gostava muito que assim fosse. E acho que sim, também concordo com o Tiago disse há pouco, é bem provável que o Marcos Leonardo mantenha a titularidade, mas por outro lado também sabemos que Roger Schmidt tem feito estas variações de avançados ultimamente.
Sim, achei não provável adivinhar.
E não me espantaria que tem que se ter regressar só 11, mais do que Arthur Cabral, será mesmo que tem que se ter. Aposto no Marcos, mas não me admirava. Portanto, é para aí um 45-55 as probabilidades, no caso e do outro, de poder ser tem que se ter. Associação, sabes bem, já falámos muitas vezes sobre isto, eu peço o Florentino no Benfica atual. E acho que no Benfica atual o Florentino tem que chegar.
Mas se tivesse o Weigl, era o Weigl.
Ah, isso claro. Isso claro, se não... Isso não tem discussão. Mas... ao Benfica atual, claramente. Claramente Florentino e Neves. Não, acho que aí tem pouca discussão. Fred na lateral esquerda, vai na lateral direita, regressa ao Otamendi para fazer dupla com o António. Acho que será um pouco isto. E se for isto, muito provavelmente será João Mário na esquerda. Porque acredito eu que João Neves será titular e mantendo o time, mas também pode ser que acho que será um risco muito grande se for Florentino, ou se melhor, se for Neves e João Mário. Eu não tenho algumas dúvidas que o Neves volte a ficar no banco, portanto é muito difícil.
É mais provável ser o Tino.
Ser o Tino e João Mário a titular, portanto acho que se Tino sair será Neves e João Mário. E com o Neres também a titular. Não sei, será um bocado arriscado, mas vamos ver. Eu acredito e espero que seja por aí, que seja Florentino e Neves para dar mais consistência ao meio-campo. Depois espero, e é isso que importa, jogue quem jogar, espero que o Benfica consiga dar uma outra imagem do que tem dado, que o Benfica consiga demonstrar que é superior ao Rangers, que demonstre no resultado e que volte a dizer presente na Europa. Ou seja, okay, estamos daqui na Liga Europa, caímos para a Liga Europa, fizemos uma Champions pouco digna, caímos para a Liga Europa, a primeira eliminatória com o Toulouse não correu bem a nível exibicional, né? Portanto, qualificámos, que é o que realmente importa, mas ganhar na Escócia como deve ser, acho que era bastante interessante. Tenho poucas expectativas nisso, mas era isso que eu gostava muito de ver. Portanto, vamos aguardar para ver quais serão as opções de Roger Schmidt, se vai surpreender muito ou não. Lá está. E pegando um pouco também com o que o Tiago disse há pouco, que eu concordo, acho que o Tiago Gouveia merece mais oportunidades. Também podia ser, em vez de jogar João Mário ou Neres, podia jogar o Tiago, porque teríamos à mesma alguém ofensivamente bastante válido, mas que tem uma capacidade de recuperação e de entreajuda defensiva bastante superior ao Neres e ao próprio João Mário. Portanto, se calhar seria para aí uma opção em que temos que ir à procura do gol. Portanto, como sabemos,
temos ganhar.
Estamos empatados, portanto, só podemos passar se ganharmos. Portanto, ir com o Tiago e com o Rafa e com quatro avançados declarados é sempre uma possibilidade de ir à procura do gol, sendo que o Tiago é um avançado com capacidade defensiva e de entreajuda. Portanto, seria interessante e seria um sinal claro de Roger Schmidt também para o próprio jogador, para lhe dar aquele alento de que não, tu de facto contas para o plantel, não contas só para tapar buracos, contas também e estou agradado com as tuas exibições, e seria, acho que era um prémio bastante, bastante justo para, para que o Tiago tem feito sempre que é chamado a jogar.
Ora, e tu, Tiago, o que é que tu esperas?
Pá, espero um Benfica que vá à procura de ganhar o jogo. É esse o único resultado que me interessa, e acho que o Benfica tem mais do que qualidade para passar este jogo. Aquilo que o Carmo estava a dizer agora, eu também gostaria de jogar assim. Acho que a única forma do Benfica ter algum equilíbrio entre poder ofensivo e poder e poder defensivo, e ofensivo e defensivo. Se Roger Schmidt fizer o mesmo que fez no jogo na Luz, ou seja, jogar com Neres, Di Maria, Rafa e Arthur, acho que o Benfica vai passar mal. Acho que o Benfica vai passar mal porque lá está, por aquilo que foi a minha análise ao próprio jogo. Eu, se pudesse, se fosse eu a decidir, eu ia para este jogo. Se fosse eu ia contra o Bimba, Silva. Confesso que tenho muitas dúvidas em colocar Otamendi, mas pronto, consigo entender que Otamendi jogasse por tudo aquilo que é a sua experiência, mas ele não está a passar um momento propriamente feliz. Carrera, Tino, Neves, Orsnes, Di Maria, Rafa e Marcos Leonardo. Este seria o 11 que, se fosse eu a decidir, que ia entrar. Aquilo que eu acho que Roger Schmidt vai fazer, e aqui que no último ano de facto tem sido uma autêntica lotaria, vai ser Trubin. Acho que, se Bá tiver em condições, vai ser Bá. Vai ser António e Otamendi. Vai ser Orsnes. Vai ser João Neves. Espero que Roger Schmidt não abdique de Tino e não coloque João Mário a jogar ao lado de João Neves, porque acho que João Mário nunca foi um jogador para jogar no meio campo a dois. Portanto, espero que ele não faça isso. Portanto, Tino, João Neves, acho que depois vai jogar à esquerda, acho que aí o Carmo está certo, irá jogar João Mário, irá jogar Di Maria, e depois acredito que seja Rafa e Marcos Leonardo. Acho que vai ser este o 11 que vai entrar no jogo em Glasgow. Força, Rui.
Perdão. Estava a dizer, não achas que Cocos vai jogar de início?
Epá, eu acho, se Cocos jogar de início, seja no lugar de João Mário. O que eu não quero ver, ou espero não ver, e acho que Roger já devia ter percebido isso, é que o Benfica entra em campo, por exemplo, como entrou, embora tenha sido num modelo diferente, mas como entrou em Alvalade, em que no meio campo tinha Neves, João Mário e Coxo. Acho que foi por demais evidente que não correu bem, e que não corre bem quando o Benfica tem pela frente adversários com uma qualidade superior. E portanto espero que ele não repita essa dose, como espero, como disse há pouco, e João Mário, por acaso, nesse jogo em Alvalade até se deu muito ao jogo defensivamente, fez nesse aspecto um bom jogo, e fez um bom jogo João Mário em Alvalade. Mas João Mário não é, para mim, nunca foi um jogador para jogar no meio campo a dois, e portanto eu espero, e acho que Roger, gostava muito que Roger tenha de uma vez por todas percebido como é que o meio campo do Benfica deve ser com os jogadores que existem, Tino e João Neves no meio campo. Depois, preferencialmente, eu gostava que jogasse Orsnes na posição de médio esquerdo, ou Coxo, ou em alternativa, porque acho que era algo que não foi experimentado e acho que podia funcionar bem, Tiago Gouveia.
Ora, feito o lançamento da partida em Glasgow, segue-se depois uma partida em Rio Maior para o campeonato, frente ao Casa Pia. Pedro, é possível fazer uma divisão da partida frente ao Casa Pia, não sabendo bem como é que irá decorrer o encontro em Glasgow?
São jogos diferentes.
Acho que, exatamente, são jogos diferentes, é um facto, são competições diferentes, jogos diferentes, mas acho que um jogo vai influenciar o outro, nem que não seja na constituição do 11, porque eu acho que Roger vai continuar a ter
alguma
representatividade do plantel, conforme jogam uns, vão jogar alguns em quinta-feira, que não jogarão depois no fim de semana. Acho que, acima de tudo, aqui é ganhar. É uma verdade lá para ali, é trivial, é clichê o que estar a dizer, mas não há. Não, Benfica não tem outra solução que se não ganhar. Portanto, ao caso a Pia, com o devido respeito, acho que o Benfica tem toda a obrigação de ganhar.
Já perdeu 2 pontos, não é?
Já perdeu 2 pontos na luz, portanto, compensar isso também, não esquecer isso, bem lembrado, é verdade, perdemos 2 pontos na luz, com...
Que nos fazem bem falta.
Que também, que o Trubin também não ficou muito bem na fotografia, mas... o Benfica tem que ganhar. O que eu quero, vou repetir, eu quero que o Benfica dê mostras, não que o Benfica ganhe o jogo, acima de tudo, mas que vá dando mostras, que dê mostras quinta-feira e depois que dê mostras no domingo, de melhoria exibicional, de mais consistência, de mais qualidade coletiva, de que menos erros, que, ou seja, que se consiga sentir melhoria no jogo do Benfica, depois acho que com isso também facilmente se irão notar melhorias a nível individual, portanto, porque há jogadores de facto que o Benfica tem qualidade e que, estando mais confortáveis coletivamente, conseguirão transpor a sua qualidade do individual para benefício de equipa. Não está fácil, é um facto, mas tem que ser. Se eu acho que vai ser um jogo muito difícil contra o Rangers, acho que o Benfica vai ter que trabalhar muito para ganhar o jogo. Acho que contra o Casa Pia não terá o mesmo nível de dificuldade. O Benfica terá a oportunidade de conseguir um resultado favorável e estar com um pouco mais de facilidade, mas acima de tudo tem que haver sem competência, sem qualidade, sem trabalho, sem dedicação, sem empenho, sem responsabilidade, será difícil o conseguir. Portanto, é ir para a luta, porque não nos resta outro caminho. O Benfica ainda tem, portanto, as palavras do Otamendi, seja as que disse no final do jogo contra o Sporting, seja as que disse agora no final do jogo contra o Rangers, não? Foi contra o Rangers, não foi? Que ele disse isso, aquelas palavras que tu comentaste, Tiago, foi no final do Rangers, não foi?
Foi, do Otamendi, foi.
Estas palavras,
é na flash.
Que estas palavras de reação da equipa, que de facto sejam visíveis, quer quinta-feira, quer depois no Campeonato Nacional, para inverter tudo isto que o Tiago disse há pouco, todo este meu ambiente em torno da equipa, todo este desalento, porque uma coisa, e já agora permite-me aqui só antes, depois passarmos para o ponto seguinte, para o Tiago falar e falarmos hoje para o ponto seguinte, e assim, toda a gente sabe que eu não sou um otimista, eu acho que não é uma questão de otimismo nem pessimismo, é uma questão de realismo, mas pronto...
Epá, queres, não queres que eu repita a história do Bezitas, pois não?
De pessimista, mas é, ou seja, eu no estádio, epá, eu digo os meus palavrões e isso tudo, mas eu sou incapaz de assobiar a equipa, nunca assobiei a equipa do Benfica na minha vida, por muito desagradado que esteja com opções.
Eu só assobiei a equipa do Benfica, eu só assobiei a equipa do Benfica numa altura, no jogo, recordo-me perfeitamente. Foi nos 3-6. Que a partir dos 2-6 a equipa do Benfica abrandou. E eu achei aquilo inadmissível. O Benfica tinha um recorde para bater e não bateu.
Não bateu. Teve quase. Não, mas, ou seja, nós temos que ajudar a equipa, nós temos que fazer o nosso papel de ajudar a equipa. E o assobio não ajuda. Não há nenhum jogador que vai jogar melhor por estar a ser assobiado pelo seu próprio público. Portanto, quer dizer, não é. Portanto, é verdade que está nas mãos, neste caso nos pés da equipa, conquistar os adeptos outra vez, mas nós adeptos também temos que ter a tolerância mínima de pelo menos não assobiar. Podemos não apoiar, estar completamente chateados e não temos força anímica para apoiar. Aceito. Não gosto, mas aceito. Agora assobiar, não. Assobiar, sair do estádio a 10 minutos, é uma coisa que me transtorna de uma maneira incrível. Portanto, acho que nós devemos fazer o nosso papel. No final do jogo, quiçá, assobiar, ir para as redes sociais, dizer mal e dizer 30 por uma linha, desabafar, acho que não tem mal nenhum, acho que isso afeta zero a equipa. Agora ali, no estádio, pá, não vale a pena assobiar. Portanto, que a equipa consiga nos conquistar outra vez, é o que eu peço, mas também peço aos adeptos que não prejudiquem. podem não apoiar, mas não prejudicar.
Mas agora também são dois jogos seguidos fora de casa, né? Portanto, também, em princípio, a coisa acalmará.
Aí vai correr melhor. Em termos de apoio, não tenho dúvida que durante uns 90 minutos vai ser forte. Mas pronto, depois regressamos à luz e vamos ver. Pode ser que o regresso à luz já seja muito mais animador.
Ah, é no final de março. No final de março é com o Chaves.
Vai para as seleções.
Para as seleções, é. Para. Ao Casa Pia. Não, mas vem. Opa, é assim, não há muito a dizer. O Benfica tem que ganhar. O Benfica neste momento está a um ponto do Sporting Clube de Portugal, mas o Sporting tem um jogo em atraso. E partindo do princípio que o Sporting possa vencer esse jogo, eu pelo menos tenho partido esse racional, que o Sporting vai vencer esse jogo. Isso deve-se a 4 pontos que o Benfica desperdiçou em casa. Foi 2 com o Casa Pia e 2 com o Farense. E portanto, aquilo que é evidente é, aconteça o que acontecer em Glasgow, o Benfica no domingo tem que entrar em Rio Maior para ganhar o jogo, ponto final. Porque depois temos a paragem para as seleções, temos um jogo em casa com o Chaves e temos os dois jogos com o Sporting. Primeiro para a taça e depois para o campeonato. E portanto o Benfica tem que fazer nas competições nacionais um ciclo de 5 jogos a vencer. Depois do jogo com o Estoril, vence os próximos 4. E se o Benfica vence os próximos 4, eu tenho obviamente que o jogo com o Sporting para a taça temos que vencer com uma diferença para evitar as grandes penalidades, que eu não sou grande fã. Temos que vencer por uma diferença superior a um golo. Isso representará o Benfica estar no Jamor, que já não está desde 2017. Apesar de termos voltado à final da taça tanto em 2020 como em 2021, mas na altura foi disputado em Coimbra. E portanto, regressar ao Jamor e depois ir ao Alvalade lutar pelo título vencendo. E portanto, e atenção que se o Benfica vencer em Alvalade, há um pormenor que não é assim um pormenor tão despiciando quanto isso, que é o Benfica garantindo uma vitória em Alvalade garante a vantagem no confronto direto. Aliás, até o empate garante isso, mas como é evidente, dado aquilo que é o cenário atual, que é um potencial atraso do Sporting de 4 pontos, só há um resultado que nos interessa, que é vencer. E portanto, acho que não há muito a dizer do jogo Casa Pia. Tem que ser um Benfica a chegar a Rio Maior para vencer, um estádio certamente cheio de benfiquistas, como no ano passado teve em Leiria, desta vez vai estar em Rio Maior, a uma boa hora o jogo, às 8 horas, e portanto, só isso, é chegar a Rio Maior, beber um café, uma Imperial, e voltar para Lisboa com os 3 pontos.
Ora, antes de passarmos para o rescaldo das modalidades, pergunto a ti, Pedro e Tiago, o que é que acham do anúncio de hoje, creio que foi hoje, Frederik Orsnes, de renunciar à seleção da Noruega. Disse então o jogador do Benfica norueguês para ter mais liberdade.
É uma opção pessoal, respeito ao jogador. Para o Benfica, obviamente, será no plano teórico uma notícia positiva, como é evidente, porque significa que o jogador só se vai focar no clube e respeitar a decisão do atleta. Acho que não há muito para dizer.
Também estou nesse tom de que para o Benfica, como benfiquista, estou satisfeito, porque menos desgaste, menos viagens, menos, mas acima de tudo menos desgaste, menos propensão para lesão, portanto é totalmente favorável a esta decisão do Frederik não de abandonar a seleção. Acho muito bem.
Aliás, eu faço as seleções, e só agora, só para complementar um pouco, eu entendo que muitos jogadores tenham esse objetivo de carreira e que lhes seja muito importante estar nas seleções, e portanto acho que aí os clubes, como é evidente, devem auxiliar os jogadores nisso, ou seja, devem até incentivar os jogadores a isso, porque obviamente um jogador motivado teoricamente na seleção, mesmo que o desgaste físico isso provoque, é um jogador também mais motivado no clube, se as coisas lhe correrem bem. Agora, quando há atletas, e no Benfica esta é a segunda situação que acontece no espaço de um ano, no ano passado para esta altura estávamos a dizer o mesmo de Rafa, e já antes tinha sido com o João Mário.
João Mário, sim.
Portanto, ao terceiro jogador, pá, respeitar a decisão do atleta é do foro pessoal, e portanto lá está, no plano teórico será positiva para o Benfica, porque será como o Carmo disse bem, menos viagens, acho que às vezes muito mais do que até os próprios jogos, do próprio desgaste do jogo é as viagens que os jogadores têm que fazer, e portanto sim, positivo. Aliás, pelo que eu sei, nesta próxima ausência das seleções vamos ficar sem o Otamendi e o Di Maria, que quase certeza vão fazer mais não sei quantos mil quilómetros, mais uns milhares de quilómetros para irem jogar pela Argentina, mas lá está, os atletas sempre quiseram e fazem ainda questão com a idade que têm de representar a seleção, respeitar
ainda,
isso.
Ainda Di Maria recentemente disse que era terminar a carreira na seleção
da
Copa América. Portanto...
Respeitar isso, obviamente que tem um peso para os clubes, como é evidente.
Ora, e para concluir este tema, de Frederic Orsnes, saiu hoje um trabalho no jornal A Bola, a propósito da decisão de Orsnes, que dos 118 jogos possíveis, que desde que Orsnes chegou ao Benfica, que o jogador norueguês fez, ora, 118, repito, fez 95 encontros entre clubes e seleções. É impressionante, absolutamente impressionante, aquilo que tem feito então o internacional norueguês. E de facto, repito, ele pretende, incito, ter mais tempo e liberdade para priorizar outras coisas da vida. Da sua vida.
É, sim, normal. Importante. Até porque o calendário para os atletas profissionais de futebol, então para os topo que acabam por também jogar competições europeias e seleções, o calendário está brutal. Está a ser muito puxado para os jogadores, e eu acho que qualquer dia os jogadores vão ter que criar uma forma de se defenderem, porque esta ideia de jogos e mais jogos e mais amigáveis e mais torneios e mais competições. Não sei se os jogadores vão conseguir ter andamento para isto tudo.
E acima de tudo, pondo em causa aqueles que ao final do dia são quem nos paga o ordenado, não é?
Claro.
Que é os clubes. Que é os clubes. Mas pronto.
Feito então este comentário à decisão de Frederic Orsnes, avançamos para o último tema. Falar Benfica, que é como habitualmente o rescaldo das modalidades, Tiago Dinho.
Olha, foi um fim de semana muito positivo para o Benfica. A registar, infelizmente, só uma derrota. Mas o Benfica no handball feminino disputou a primeira mão dos quartos de final da Women Cup da EHF. Venceu em casa por 33-29 a equipa do Armada Praxis da Turquia. É um resultado que não permite dizer já que o Benfica tem os dois pés nas meias finais. Bem pelo contrário, vai ser um jogo muito difícil na Turquia. Muito provavelmente num ambiente fervoroso de apoio à equipa turca, mas a equipa do Benfica no ano passado já disputou lá um jogo e acabou de ser de lá com uma derrota por um golo, tendo sendo visto um golo sendo invalidado quando a bola tinha estado na baliza, pronto, enfim. Portanto, esta equipa do Benfica certamente terá condições para ir disputar o jogo, assim se espera, para conseguir um feito que é alcançar as meias finais desta competição. No handball masculino, a equipa do Benfica jogou na quinta-feira, antes do jogo contra o Glasgow, venceu por 31-22 o Vitória Futebol Clube, e portanto consolidou o terceiro lugar no campeonato. Maravilha, uma secção que não é campeã desde 2008. Se isto não devia de envergonhar todos os dirigentes do Benfica com responsabilidades nas modalidades, eu já não sei o que é que há para envergonhar mais. Desde 2008 que o Benfica não vence o Campeonato Nacional de Handball. É o que é. No voleibol feminino, perdemos 3-0 em Guimarães contra o Vitória Sport Clube, mantendo desta forma o quarto lugar no campeonato e o último lugar que dá acesso ao play-off, de discussão do título. No voleibol masculino, aquela equipa, aquela máquina de ganhar, aquela trituradora de vitórias, que, bem, nem vou dizer como é que eu fico com a equipa de voleibol masculino, por aquilo que ganha. Mais uma jornada dupla, duas vitórias, Benfica 3, Leixões 0, Benfica 3, Viana 1 no domingo. E com esta vitória, a equipa do Benfica garantiu já a vitória na segunda fase do campeonato e, portanto, garantiu o apuramento para as meias finais, que vai já ser disputado em playoff, e garantiu o fator CAD. E portanto, mais uma vez, uma equipa que não falha. Agora terá depois também a Final Four da Taça de Portugal, e portanto esperamos que a equipa do Benfica consiga fazer o inédito. No ano passado fizemos o Tetra, que este ano seja o Penta campeonato. No basquetebol masculino, a equipa do Benfica venceu para o Campeonato Nacional o Galomar em casa por 91-61, mas o grande destaque vai para o feminino, em que a equipa do Benfica volta mais uma vez a demonstrar o seu bom momento. Foi vencer a Sportiva aos Açores por 56-52. Tínhamos perdido na primeira volta no pavilhão número 1 da Luz. Conseguimos, dando mais os sinais de retoma que já têm sido dados nas últimas semanas, vencer este forte adversário, que lidera o campeonato neste momento. O Benfica mantém-se no terceiro lugar, mas de facto, cada vez mais parece que esta equipa vai estar em condições de chegar aos playoffs e de lutar pela reconquista do campeonato que perdeu no ano passado. No futsal feminino, o Benfica venceu por 9-0 o Gondomar. No masculino, fomos vencer o Restelo, o Belenenses, num derby de Lisboa e num clássico da modalidade, porque durante muitos anos o Benfica e o Belenenses disputaram títulos entre si, com grande parte deles, ou todos, pelo menos para o campeonato de todos, aqui para o Benfica. O Benfica foi vencer por 5-1. No hockey em patins feminino, a segunda má notícia do fim de semana, o Benfica empatou na última jornada na fase de grupos com a Esneca Fraca de Espanha por 2-2 e hipotecou o apuramento para a fase seguinte na Liga Europeia de Hockey Patins Feminino, e portanto ficámos afastados desta competição, que era um dos grandes objetivos este ano da secção. Portanto, um dos objetivos deste ano acaba por ficar, fica por terra já. E no Hockey Patins Masculino, num jogo que teria tudo, ou pelo menos no plano teórico, num jogo poderia ser complicado, que é sempre difícil ao aguerrido pavilhão do Turquel, uma terra onde existem uma forte tradição na modalidade, tanto na formação como no hockey, e como depois tanto nas secções masculinas e femininas. Aliás, no feminino é o grande adversário do Benfica, é o Turquel. O Benfica passou com distinção, venceu por 5-1. Aos 3 minutos já estava a ganhar, aos 3, 4 minutos já estava a ganhar por 3 ou 4-0. Portanto, boa vitória. E vamos ver o que é que o campeonato ainda vai dar. Neste momento o Benfica está em quarto lugar na fase regular, mas ainda vai existir muitos confrontos entre alguns dos principais clubes, para ver se o Benfica consegue a melhor posição possível. Tenho dúvidas que o Benfica consiga ganhar a fase regular, mas quanto mais acima conseguir alcançar, melhor. Para estar bem posicionado para o play-off final. E, portanto, modalidades este fim de semana foi isto.
Ora, Pedro, pergunte-se, queres acrescentar algo?
Não, só que continuo, que este fim de semana quase perfeito, no próximo fim de semana se fique perfeito.
Epá, já agora, aproveito aqui só para dar uma nota, porque o chato do João Santos está-me a mandar mensagens e já me está aqui a telefonar para o telemóvel, o gajo não me larga. Epá, tens tido legal o futebol feminino, mas ele tem toda a razão. Aqui, né? Ele tem toda a razão. Na próxima terça-feira temos a inédita presença de uma equipa portuguesa nos quartos de final da Liga dos Campeões feminina de futebol. O jogo vai ser disputado no Estádio da Luz. Eu, infelizmente, por motivos profissionais, não irei poder comparecer. Pá, mas todos aqueles que puderem, por favor, esta equipa merecia que fosse batido o recorde de assistências no futebol feminino em Portugal, ainda por cima com a recepção àquele que é de facto uma das maiores e melhores equipas europeias nesta competição nos últimos anos, o Lyon. E se a equipa do Benfica remotamente pode sonhar com uma gracinha, e obviamente que acho que a equipa do Benfica deve sonhar com essa possibilidade de, em Lisboa, fazer tudo por tudo para ganhar, mas vai ser extremamente difícil. O favorito, o amplo favorito, será o Lyon, como é evidente, que é uma equipa que tem aspirações a vencer a competição, mas era muito importante, ou será muito importante, que os adeptos do Benfica estejam ao lado desta equipa. Esta equipa merece, de facto, um dos bons projetos que o Benfica tem. O Benfica hoje tem na minha opinião, tanto no voleibol como no atletismo e no futebol feminino, aqueles que são os seus baluartes de competência no clube. E, portanto, merecem o nosso apoio e esperar que seja possível fazer ainda mais história na próxima terça-feira. E, para isso, é muito importante o contributo de cada um de nós, enquanto benfiquistas, estando presentes no próximo dia 19, dia do pai. Portanto, quem quiser pode aproveitar, leva ao pai, até porque pai que é um bom pai é um pai benfiquista, não é? Portanto, leva ao pai para ir ver. Para ir ver
e um bom chefe de família mas... também, não é?
Como se diz e um bom chefe de família, sim. Mas isso acho que é comprovado, não é?
E pronto, e é então com este apelo do Tiago que todos nós partilhamos, que pede-se, gostaríamos de ver. Então, o Estádio da Luz cheio para acolher então esses quartos de final da Liga dos Campeões Feminina frente ao Olympique Lyon, que é, como disse aqui o João Santos, uma espécie de Real Madrid na versão feminina.
O João Santos gosta muito de exagerar.
Que apelamos então a uma presença massiva no Estádio da Luz, e assim concluímos o Falar Benfica, edição número 155. Em meu nome, em nome do Pedro, do Tiago e certamente do Carlos, agradecemos a vossa presença aqui. Despedimos-nos, marcando encontro para a próxima semana, esperando nós com triunfos frente ao Rangers, ao Casa Pia e também ao Lyon, a equipa feminina do Lyon. Então, até lá e continuação de uma boa semana.
Viva-se para Lisboa, Benfica.
Boa semana, Benfica. Carrega, Benfica.